As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Os próximos dias poderão trazer perto de 7 mil novos casos de infecções pelo coronavírus só em estabelecimentos de ensino em toda a região de saúde, Lisboa e Val do Tejo. Os números foram avançados à ERT por Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar e coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Aços Médio Tejo, que comentava assim o número recorde de infecções Covid na região nos últimos dias.
Não ultrapassará muito aquilo que era expectável, porque quando começaram as aulas, estes números são essencialmente de casos de escolas. Eu posso-vos dizer que na região de saúde, Lisboa e Val do Tejo, ontem foram pedidos 16 mil testes. Isto, se nós fizermos as contas pelas projeções que se podem fazer, contamos com a volta de 7 mil casos. Portanto, não nos admira muito que esta situação esteja a acontecer e que se vá manter, porque é essencialmente casos de escolas, embora tenhamos, e agora já em alguns concelhos, casos em lares. Nada com patologias ou com doença grave que seja necessário hospitalizações ou socorrerem-se os serviços de urgência ou que cause uma sobrecarga nos cuidados de saúde primários, nas consultas do médico de família, mas efetivamente estamos com muitos casos também em lares. Esta variante é muito transmissível, com muita facilidade e de forma muito rápida, e portanto não me admira que continuem os casos. Eu há cerca de, no início deste mês, eu disse que era expectável que chegássemos aos 60 mil casos por dia, e já não nos falta muito.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
1.077 pessoas infectadas em apenas 24 horas. Esta quarta-feira foi o pior dia de sempre no Médio Tejo, no âmbito da pandemia, sendo que Orém bateu o seu recorde indesejado de contágios diários, chegando aos 248, assim como Torres Novas, que chegou aos 204. Ainda pela região, de entre os casos mais recentes, registro para 163 em Tomar, 141 em Abrantes, 110 no Entroncamento, 67 em Ferreira do César, 60 em Alcanena, 39 em Vila Nova da Barquinha, 21 em Constância, 15 em Mação e 9 no Sardual. Agora num total de 34.933, dos quais 7.949 encontram-se ainda ativos. 25.532 tiveram alta desde a chegada da pandemia, que está associada no Médio Tejo a 427 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com maior número de infecções ativas. Tem agora um total de 2.013, seguindo-se Tomar com 1.626 e Abrantes com 1.493.
Rádio Web, a primeira a informar.
O juiz local criminal de Leiria condenou um homem de 26 anos de idade pela prática de um crime de violência doméstica agravado na pena de 3 anos de prisão. O tribunal deu como provado que o arguido molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, com quem viveu em união de facto no Conselho de Leiria. Os factos foram cometidos durante cerca de um ano, de forma intermitente, até julho de 2021. Em julho de 2020, estando a mulher grávida da filha de ambos, o indivíduo empurrou-a contra a parede, em consequência do que a mesma desmaiou e caiu no chão, onde bateu com a cabeça. Por força disso, a vítima teve que ser assistida no hospital. Já em julho de 2021, em diversas situações, o arguido agarrou e puxou a vítima pelos braços, obrigando-a a permanecer no interior de um veículo contra a sua vontade, ameaçando-a de morte, exibindo-lhe inclusive uma arma de fogo, desferindo-lhe uma chapada no ouvido, insultando-a e humilhando-a. Foi também aplicado a pena acessória de proibição de posse de qualquer arma de fogo pelo período de 5 anos, tendo mesmo sido ainda condenado a pagar uma indemnização de 1.500 euros à vítima a título de danos não patrimoniais. Apesar da suspensão temporária do plano pormenor das alçadas, suspensão que tem permitido a instalação de vários investimentos em terrenos que inicialmente estavam destinados à construção de habitações, o município de Tomar continua a trabalhar no processo com vista à criação de uma zona habitacional naquela área, mas mais reduzida no número de focos. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, refere que estão a ser preparadas alterações às regras previstas no plano que permitam, com mais realismo, avançar para a criação de habitação no local.
Aquilo que para já está consolidado foi a suspensão desta zona
da Avenida, portanto aqui, confinante com a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Estamos a trabalhar e queremos o mais possível até ao final deste ano concluir a revisão da parte restante do plano, ou seja, toda a parte restante, que será aí sim, essencialmente, manter-se-á como habitação, mas baixando não só o índice de construção que ali era previsto e que era completamente inexecuível e fantasioso, mas também as regras que o plano obrigava. Eram preciso entenderem-se vários proprietários, era preciso construir de uma só vez áreas enormes e um elevado número de fogos e, portanto, obviamente não há, temos que perceber a escala em que estamos, não há, é muito difícil que em tomar um investidor se lembre de fazer 100 ou 150 fogos de uma vez. E, portanto, a solução mais fácil é não fazer, vão procurar no outro lado e outros investimentos noutros locais. Não é? Portanto, é todas essas regras que estamos a trabalhar.
Como referiu o Cristóvão, o objetivo é concluir as alterações do plano pormenor das Apsadas até ao final do corrente ano. Um processo que reconhece não será fácil, uma vez que o município está também a trabalhar nas alterações de outros planos de pormenor da cidade.
Como digo muitas vezes, fazer um plano pormenor é uma decisão da Câmara. Alterá-lo já não é uma decisão da Câmara, depende sempre das tais outras entidades que em cada caso se aplicam. No caso do plano das Apsadas, são várias, sendo que há duas ou três sempre mais complicadas, não é? A Agência Portuguesa do Ambiente, a Direção Regional de Agricultura, a própria CCDR, para além de, como já referi, aqui até temos a questão do Ministério da Defesa, da Saúde, da Autoridade Nacional da Aviação Civil, aliás, a própria Infraestruturas de Portugal, porque temos aqui uma estrada nacional também logo aqui ao lado. É o trabalho com essas entidades, um trabalho que é realmente demoroso, de levantamento do terreno, de justificação jurídica e regulamentar de uma série de situações e portanto que ainda por cima da nossa parte do município, na verdade temos uma equipa pequena, uma arquiteta e dois engenheiros, essencialmente a trabalhar no trabalho de planeamento, que depois não se trata apenas deste plano. Estamos a trabalhar, como é sabido, no plano do Flecheiro, houve todo o trabalho do PDM, estamos a trabalhar também na OPG6, que é um plano pormenor ali junto ao portanto, nas traseiras do antigo centro comercial, estamos a avançar com o plano pormenor de Val dos Ovos, queremos mexer no do centro histórico, portanto é muito trabalho para uma equipa pequena.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Informação avançada pela Câmara de Vila Nova da Barquinha, já há condições para reabrir ao público o Barquinha Parque, estrutura que, recorde-se, esteve interdita devido à detecção de focos de gripe aviária em animais ali existentes. Entretanto, segundo orientações da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, procedeu-se à retirada das aves para confinamento para a realização de testes a toda a colónia no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, assim como se procedeu à desinfecção do local. Nesse sentido, acrescenta o município barquinhense, estando reunidas as condições de segurança, o Barquinha Parque reabre ao público, com exceção das zonas junto ao canal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português de Desporto e Juventude informa que estão abertas até 28 de fevereiro as candidaturas à 6ª edição do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, o PRID. O programa é direcionado a clubes e associações desportivas de Portugal continental e destina-se a promover a requalificação das instalações desportivas ao serviço das comunidades, com o principal objetivo de melhorar as condições da prática desportiva. Reforça em comunicado o Instituto Português do Desporto e Juventude. Este programa abrange despesas elegíveis inerentes a intervenções diversificadas, desde que relacionadas com a renovação, a reabilitação e conservação de instalações de clubes e associações, pavimentos esportivos, coberturas e paredes, vestiários, balneários e valências neles existentes, instalações sanitárias, construção ou reparação de redes e equipamentos de gás, água e eletricidade, obras de ampliação das valências existentes, melhorias que tenham como fim a eficiência energética das instalações existentes, entre outras. Todas as candidaturas devem ser apresentadas através da plataforma CIEC, após realizado o registro do utilizador e da entidade na base de dados única disponível com tutoriais de apoio incluídos. Desde 2017, através do PRIT, já foram apoiados mais de 500 clubes e associações num investimento de cerca de 10 milhões de euros na reabilitação de infraestruturas desportivas, financiadas pelo IPDJ, os quais correspondem a um investimento global de cerca de 30 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
É apontada como uma obra fundamental para a resolução do problema da condução dos esgotos da Vila de Constância para a etar industrial do Caima e vai implicar a colocação de um emissário no leito do Rio Tejo. A obra faz parte do orçamento para este ano e para o presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira, é uma intervenção que pretende resolver o problema do atual emissário em definitivo.
Portanto, há sensivelmente duas décadas, mais ano, menos ano, o município ligou os gotos da vila à etária do cano. Portanto, todo o tratamento dos efluentes da vila são feitos lá, à semelhança do que é feito também com a parte da freguesia de Santa Maria da Cotada. E a solução adotada na altura aqui foi através de um emissário que os leva pelo rio, atravessa uma margem à outra, através do sistema de estacaria. A verdade é que esse sistema nos últimos anos tem dado alguns problemas, portanto o tubo foi substituído integralmente em 2017, mas já anteriormente deu problemas e de 2017 para cá tem esporadicamente também tem dado diversos problemas, e a solução agora encontrada é uma solução definitiva que passa pela perfuração do leito do rio e a passagem do emissário para que esta situação não venha a ocorrer mais vezes. Portanto, a obra ronda os 227 mil euros, tem com participação da SFLOR do CAIM em 84 mil euros, da Administração Central em à volta de 60 mil e o resto é suportado por receitas próprias da Câmara Municipal. Mas é um investimento que não pode ser mais adiado, tem que ser mesmo feito para resolver esta situação que tem se vindo a arrastar através, da aplicação de cuidados paliativos, mas que não são soluções definitivas. Portanto, o nosso objetivo é iniciá-lo em 2022 e concluí-lo em 2022. Portanto, todos nós sabemos que, para além de todas as dificuldades que o setor da construção civil atravessa, seja pela dificuldade em arranjar materiais no mercado, seja pela falta de mão de obra, que acresce a estes problemas gerais, o facto de nós estarmos perante uma obra que é muito específica, que no nosso país provavelmente existem duas ou três empresas com capacidade para o fazer, mas que apesar de todos estes contratempos, faremos tudo para que a obra tenha início este ano e, se possível, que fique concluída este ano ainda.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município da Sertã lançou recentemente uma nova edição da campanha de sensibilização para a reciclagem, direcionada tanto para a população em geral como para os estabelecimentos comerciais do concelho. A campanha consiste, por um lado, no incentivo à separação dos resíduos e, por outro, tornar mais célebre o seu transporte até à reciclagem, reduzindo a acumulação local de resíduos através da promoção do serviço de recolha porta a porta de vidro, plástico e papel cartão direcionado aos estabelecimentos comerciais. Para evitar a deposição do lixo na via pública, recomenda-se que os materiais recicláveis sejam depositados diretamente no ecoponto e acondicionados de forma correta. Para contribuir para a redução da quantidade de resíduos depositados nos ecopontos, os estabelecimentos comerciais poderão entregar o lixo reciclável volumoso no ecocentro, na zona industrial da Sertã, de segunda a sexta-feira, das 10 às 13 e das 14 às 18 e sábados, das 8 às 13 horas, ou aderir ao serviço de recolha porta a porta de vidro, plástico e papel cartão. A adesão do serviço é gratuita e simples, basta ligar o 274-600-300, solicitar a adesão ao serviço, separar e acondicionar os resíduos conforme instruções e aguardar a recolha gratuita no estabelecimento nos dias pré-definidos. Os resíduos deverão ser guardados num local coberto, de fácil acesso, e deverão estar separados por tipo de material, vidro, plástico ou papel cartão. Os resíduos de cartão deverão estar obrigatoriamente espalmados e os resíduos de pequenas dimensões devem estar acondicionados em sacos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Constância vai dinamizar a edição de janeiro de A Praça Convida, um evento que irá decorrer no próximo dia 29, às 15 horas, na Praça Alexandre Herculano, em Constância. Desta vez, intitulado Vamos Cantar os Reis, visando assim promover e salvaguardar uma tradição da cultura tradicional portuguesa, como é o Cantar de Reis ou o Cantar as Janeiras. Esta iniciativa de A Praça Convida vai contar com a participação da Acalma, Associação Cultural dos Amigos de Martinchel, do coro da paróquia de Constância, do grupo de cantares da Casa do Povo de Montalvo e do grupo de música tradicional de Constância, SICO. Embora o Cantar os Reis aconteça sempre por ocasião do 6 de janeiro, dia de Reis, face à situação de pandemia e às normas da Direção-Geral de Saúde, o município decidiu programar o evento para o final do mês de janeiro. Registe-se que a Praça Convida é um evento que vai decorrer mensalmente na Praça Alexandre Herculano, em Constância, o qual agora assinala a segunda edição, tendo como objetivo aliar a promoção da cultura à dinamização do centro histórico da Vila de Constância.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ACISO, Associação Empresarial Ora em Fátima, entidade organizadora dos workshops internacionais de turismo religioso, em colaboração com o município de Ora em,
município da Guarda e Santuário de Fátima decidiu adiar a 10ª edição dos workshops internacionais de turismo religioso para os dias 23 e 24 de junho deste ano. Num comunicado enviado à redação da ERTS, a ACIS considera ser prudente adiar a data da realização do evento face ao recente aumento de casos Covid-19 pelo mundo, garantindo assim as melhores condições de higiene e segurança neste encontro mundial de profissionais que engloba a realização de milhares de reuniões de negócio. Este adiamento pretende viabilizar a vinda dos diversos inscritos de forma a que o encontro tenha o retorno esperado junto de todos os empresários presentes, uma vez que este evento tem especial importância para o setor do turismo religioso. Quanto ao evento, em junho este irá ter a sua estrutura inicial. Será composto pela sessão oficial de abertura, que irá incluir conferência, e contará com a presença da representação de um país convidado e pela usual bolsa de contactos destinada estritamente à participação de empresas especializadas e que irá decorrer em Fátima nos dias 23 e 24 de junho. O programa irá integrar também pré-tours e pós-tours organizados pelo município de Ourém e pelas agências regionais de promoção turística com o objetivo de promover produtos, serviços e ou experiências de interesse turístico. Realiza-se também workshop de turismo à herança judaica na cidade da Guarda nos dias 25 e 26 de junho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, em Vila de Rei, recebeu, no dia 15 de janeiro, a inauguração de um novo espaço museológico situado nas suas instalações do Museu Lyon Melvin Jones, numa iniciativa da Governadoria do Distrito Lyon 115, Centro-Sul, e do Lions Clube de Vila de Rei. A ação contou com a presença do vice-presidente do município de Vila de Rei, Paulo César Luís, da governadora do Distrito Lyon 115, Centro-Sul, Sofia Félix, e de outras altas entidades leonísticas, assim como de dezenas de membros de diferentes clubes Lions de todo o país. Este novo espaço museológico resulta da entrega do espólio de peças relativas ao movimento Lion, algumas delas raras, colecionadas ao longo de anos por membros da instituição que as quiseram colocar desta forma à disposição de todos. O Museu Lyon Melvin Jones continuará a crescer através da entrega de novas peças pertencentes a outros companheiros que manifestaram a intenção de as disponibilizarem para o enriquecimento do espaço. O museu pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30. E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.